As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Bruno Gomes, responsável pela Conselhia do PS de Ferreira do Zêzere, anunciou oficialmente nesta segunda-feira, em conferência de imprensa, a sua candidatura à presidência da Câmara de Ferreira do Zêzere nas próximas autárquicas. Uma apresentação que decorreu na Casa do Adro Hotel e onde esteve também presente o Costa, o presidente da Federação Distrital do Partido Socialista. Bruno Gomes abordou a sua experiência política, referiu também as razões desta sua candidatura à liderança do município.
Um Presidente de Câmara é um promotor do desenvolvimento, um conciliador, um potenciador de dinâmicas e crescimento. Ser Presidente de Câmara hoje implica ter uma visão mais alargada acerca do papel absolutamente decisivo que o município pode e deve ter. Ser Presidente da Câmara hoje é ser um estratega, é ser um criador de pontes, um mediador de vontades, um afincado lutador pelo bem-estar e qualidade de vida dos seus munícipes. Quero que o Presidente de Câmara de Ferreira de Zêzere seja reconhecido como um dos melhores, como um dos mais bem preparados, como um dos mais dedicados. É assim que quero ser reconhecido, é assim que quero afirmar politicamente Ferreira de Zêzere nas mais variadas áreas do poder. O programa eleitoral será o reflexo da vontade e da opinião dos ferreirenses. Será a escolha do que vamos construir e o caminho que Ferreira do Zêzere fará. Temos de estancar a perda de população, a fuga dos nossos jovens, na sua maioria com formação. Precisamos de fixar empresas, de ajudar as que cá estão, de criar emprego qualificado. Precisamos trazer de volta os nossos, de lhes facultar habitação a preço justo, de criar incentivos à natalidade desde o primeiro filho, de lhes proporcionar a melhor educação. Temos de tornar os processos de construção e legalização das habitações e unidades de produção menos morosos, mais fáceis e mais claros. Temos de criar instrumentos e metodologias de rápida resolução para tantos e tantos problemas que ainda não foram resolvidos e que implicaram perdas de milhões de euros de investimento ao longo destes anos. É impensável estarmos há 18 anos para rever o PDM. Impensável. Os outros municípios conseguem, nós também temos que o conseguir. Quero ouvir aos empresários dizer que o município de Ferreira é aquele que mais os apoia e soluções lhe dá. Não quero ouvir o contrário.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento Centro Sul do Médio Tejo registrou 37 casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os novos casos de infecção registaram-se em Abrantes, mais 9, em Troncamento, mais 8, Tomar também, mais 8, Vila Nova da Braquinha, mais 4 e Constância e Ferreira do Zêzere, com mais 2 casos cada, assim como Ourém e Torres Novas. Nos registros das últimas 24 horas, Ourém registra 926 infecções confirmadas desde a chegada da pandemia, seguido de Tomar com 562, Abrantes com 555, Torres Novas com 520, Entroncamento com 406, Alcanena 356, Mação com 91, Vila Nova da Braquinha com 69, Sardual com 66, Constância com 59 e Ferreira do Zêzere com 51 casos acumulados. No Açores Médio Tejo estão presentemente 521 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 142 cidadãos nesta condição, seguido de Ourém com 114, Abrantes 67, Torres Novas 51, Entroncamento também 51, Vila Nova da Barquinha 31, Alcanena 27, Mação 19, Constância 9, Sardual 6 e Ferreira do Zêzere com 4. O Açores Médio Tejo registra um total acumulado de 3.661 pessoas infectadas, 2.364 recuperadas, 521 pessoas em vigilância ativa e 99 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
Três turmas do agrupamento de escolas número 2 de Abrantes estão em isolamento profilático devido à detecção de 3 infecções Covid-19 em alunos. Está em causa uma criança que frequenta o pré-escolar da escola António Torrado e ainda 2 outros jovens da escola Dr. Manuel Fernandes, sendo que os casos foram confirmados no curso do fim de semana. Nesta fase, segundo os protocolos definidos pelas autoridades de saúde, serão efetuados testes de despistagem a todos os elementos das referidas turmas que, por agora, num período de 14 dias, pelo menos, terão que ficar em casa. Os contágios terão ocorrido em ambiente familiar, ou seja, não foi no contexto escolar que os alunos ficaram infectados.
Rádio F, a primeira a informar.
Continua pendente no Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana o processo de apoio à reconstrução das casas ardidas no incêndio de 2019 em Cardigos, Conselho de Mação. Em declarações prestadas à ERTS, o Presidente do Município, Vasco Estrela, disse lamentar a demora no processo. O autarca comentou também o fato de nem todas as habitações ardidas poderem ser apoiadas para a reconstrução depois da morte dos seus proprietários.
Bom, efetivamente, neste momento nós estamos, enfim, após uma conversa e uma reunião que tivemos com a Sra. Presidente Iru, fazer um ponto de situação relativamente às seis casas que arderam e, infelizmente, há de facto pelo menos duas delas não poderão ser apoiadas, as habitações, uma vez que as pessoas que viviam nessas casas, entretanto, faleceram. E, portanto, estamos neste momento a trabalhar no sentido de conseguir cumprir tudo aquilo que são as exigências do Iru em termos de documentação, para que aquelas que ainda são passíveis de ser apoiadas, assim o possam vir a acontecer. Entretanto, digo que no dia 28 deste mês haverá aqui precisamente uma reunião com todas as pessoas que foram atingidas por esta tragédia, enfim, que lhes arderam as casas, no sentido de explicitar pessoalmente a situação que está a acontecer e, enfim, referir que a Câmara Municipal de Mação é neste processo uma mera intermediária entre aquilo que são as relações, ou deviam ser as relações, entre o Iru e as pessoas que viram as suas casas ardidas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A professora que estava acusada de agredir crianças de 7, 8 anos no Centro Escolar de Areias, em Ferreira do Zêzere, foi condenada a 5 anos de prisão, com pena suspensa. Estavam em causa, tinha avançado a ERTE, denúncias em torno da docente, de 42 anos, que apontavam para agressões a murro, bofetadas e com os livros escolares na cabeça e corpo dos alunos. Os casos remontam ao ano letivo 2017-2018. A mulher foi condenada também a pagar indemnizações às famílias, 9 vítimas no total, no valor a rondar os 12 mil euros. Apesar de tudo, a docente poderá continuar a exercer funções. O caso, recorde-se, foi denunciado pelas próprias vítimas que se queixaram aos pais sobre aquilo que lhes acontecia na escola. A secção especializada do Diabo Tomar tomou conta do inquérito.
Rádio F, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo está a vincular até final do mês de dezembro 66 novos profissionais de saúde de diferentes categorias ligadas diretamente à prestação de cuidados. Um reforço de pessoal que é mais um expressivo contributo para a contínua melhoria da prestação de cuidados de saúde e atendimento à população abrangida pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo. A entrada destes profissionais contribuiu ao longo dos últimos 9 meses para a resposta na organização dos diferentes serviços face ao plano de contingência à Covid-19 e permite agora a possibilidade de vincular estes mesmos profissionais com a inclusão nos quadros de pessoal do Centro Hospitalar em diferentes categorias, tais como enfermeiros, assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico, entre outros grupos profissionais. Além da vinculação destes 66 profissionais, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, no presente mês de dezembro, irá concluir ainda os processos de contratação de cerca de 14 novos médicos, entre os quais 2 especialistas de pediatria, situação que não acontecia há muito tempo, 3 especialistas de medicina interna, 3 especialistas de cardiologia, 2 especialistas de psiquiatria e 1 especialista de nefrologia, também 1 especialista de oftalmologia e ainda 1 especialista em medicina no trabalho, entre outras especialidades. Foi ainda possível, no âmbito destas contratações, levar a cabo um contrato com um especialista de otorrinolaringologia, especialidade com particular relevo, pois até à data existiam no Centro Hospitalar do Médio Tejo apenas 2 médicos com esta especialidade. Esta contratação possibilita a redução da lista de espera nesta especialidade cirúrgica, que é particularmente procurada por crianças e idosos. Em termos globais, até ao fim deste mês de dezembro, o Centro Hospitalar do Médio Tejo irá integrar nos seus quadros de pessoal mais de 80 novos profissionais.
Rádio F, a primeira a informar.
A atual situação pandémica teve um forte impacto no setor do turismo ao nível do Conselho de Vila Nova da Barquinha. O balanço é feito pelo Presidente do Município, Fernando Freire, que refere que o seu município vai lançar alguns projetos que visam contrariar a tendência que se vem registrando neste setor, associando a esta vertente também a aposta na área cultural.
Tivemos a partir de março a questão de uma medida que nos levou objetivamente a fechar muito das nossas mostras turísticas, que teve visibilidade também em todo o país, como é público e notório, mas não nos deixámos de continuar a trabalhar. pensamos que a questão da vacina, aliás, ainda ontem foi também publicitado a questão da introdução e da sua já prática, nomeadamente em Inglaterra, na Grã-Bretanha, e também penso que em breve, conforme as últimas notícias, estaremos a vacinar toda uma população no sentido de planear o futuro. E não nos podemos adormecer para a questão da pandemia, pelo contrário, temos que nos precaver e temos que antecipar os problemas. Nesse sentido, inauguramos agora recentemente ainda no Centro de Impressão Templária de Almorol, que vinha do ano recente uma excelente, só para ter uma noção, em fevereiro de 2020 tínhamos à volta de 800 visitas durante o mês de fevereiro, ou seja, tínhamos de facto, estávamos a crescer em termos de visitação, quer Almorol, quer o Centro de Impressão Templária. E em termos internos tínhamos uma estrutura que vem de um planeamento feito há 4 anos, nomeadamente em termos estratégicos da área do turismo, e já lançámos o concurso, neste momento está a decorrer, para renovação, requalificação da Igreja da Atalaia para abertura ao turismo, nomeadamente com sistemas de videomapping e similares, no sentido também, de facto, de mostrar aquele monumento nacional a quem não só nos percursos de Santiago passa em termos turísticos naquela rua, como também ao abrir a igreja para eventos públicos e culturais. E isso, objetivamente, vai ser a empreitada está para ver se que seja concluída num prazo de 5 meses. Pensamos que agosto, setembro do ano 2021 o problema esteja resolvido. Mas também não paramos nisso, nomeadamente temos os trilhos panorâmicos do Tejo, também estamos a trabalhar isso, não numa visão de passadiços, porque pensamos que toda esta panóplia do rio Tejo até Constância é muito bela em termos territoriais e não vamos descaracterizar a paisagem, vamos aproveitar os próprios trilhos que já existem e que são facilmente utilizados, quer pelo pessoal do BTT, quer por grupo ciclismo barquinhense, para passear, e vamos requalificar, nomeadamente nas linhas de águas, colocar pontões, nas linhas mais pedonais colocar alguns apoios, nomeadamente ao chamado os passeios a pé, no sentido de valorizar o próprio património ambiental e também regional.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus 13 municípios iniciaram um estudo estruturado sobre a rede de percursos cicláveis intermunicipal, com o objetivo de identificar os percursos pré-existentes e com o objetivo também de definir novos percursos que venham a possibilitar a ligação entre todas as sedes de concelho e que sejam compatíveis com a utilização da bicicleta. Este estudo surge no âmbito do Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes do Médio Tejo, que tem uma estratégia assente no desenvolvimento da mobilidade ciclável e que prevê um conjunto de medidas de intervenção e de promoção dos modos suaves. A Comunidade Intermunicipal considera que a utilização da bicicleta para a mobilidade cotidiana da população, sobretudo para deslocações por motivo de trabalho, estudo ou para acesso ao comércio e serviços, é uma mais-valia a vários níveis e uma oferta alternativa ao transporte motorizado. Assim, o estudo a ser efetuado prevê garantir a existência de infraestruturas cicláveis adequadas e seguras para os ciclistas. Na sequência deste trabalho, a Comunidade Intermunicipal aprovou no último Conselho Intermunicipal, realizado 26 de novembro, o início do procedimento do Sistema Intermunicipal de Bicicletas para o Uso Público, que prevê a adjudicação de um conjunto de bicicletas elétricas, convencionais e um conjunto de infraestruturas necessárias. De salientar que a adjudicação fica condicionada à apreciação de uma candidatura apresentada pela Comunidade ao Programa Operacional Regional Centro 2020. No global, nesta primeira fase do projeto, prevê-se a aquisição de 251 bicicletas elétricas e 45 bicicletas convencionais e implementadas no território 62 estações de parqueamento e carregamento distribuídas por 9 concelhos do Médio Tejo.
A primeira a informar.
O município do Entroncamento pretende, dentro de 2 a 3 anos, ter uma taxa de desperdício de água na sua rede de abastecimento pública da ordem dos 15%, refere o presidente Jorge Faria. Atualmente, esse desperdício é muito mais do dobro do valor em causa, uma situação que resulta em prejuízos financeiros e ambientais e que levou a autarquia a avançar com o investimento destinado a substituir a rede de abastecimento em baixa, projeto esse já validado pelo Tribunal de Contas e designado pelo município por stop perdas.
Vamos iniciar brevemente, já temos visto Tribunal de Contas, estamos só a ultimar o processo de consignação, também de um investimento muito importante, e as pessoas irão dizer que vamos abrir mais buracos, mas estamos a fazer investimentos estruturantes para os próximos 50 anos, que é um investimento que nós chamamos stop perdas, que é a renovação das estruturas de fornecimento de água em baixa. É um investimento na casa dos 1 milhão e 400 mil euros, 1 milhão e 300 e tal, 400 mil, e que virá contribuir seguramente para um objetivo que nós temos, que é a redução das perdas de água. E esta redução das perdas de água tem uma dimensão financeira, mas tem sobretudo uma dimensão de sustentabilidade ambiental. Porque nós, e a generalidade dos municípios, infelizmente ainda temos taxas de desperdício de água muito elevadas. E portanto nós estamos a trabalhar, temos vindo a substituir vários troços, ou seja, sempre que fazemos investimento nós temos esta preocupação no espaço público de melhorar, digamos, a nossa rede de fornecimento de água para, com este objetivo, que é um objetivo ambicioso, mas que é um objetivo de curto prazo, 2, 3 anos, temos uma perda no máximo de 15% e aproximar-se muito daquilo que são as boas práticas nessa matéria, sei lá, a EPAL em Lisboa ou Cascais terão perdas na ordem dos 10%, 9%, 10%, 11%, e nós queremos aproximar desses níveis, porque ter taxas de perda de desperdício de água de 40%, como existe em muitos nossos concelhos, é um desperdício, mas é quer de dinheiro, mas sobretudo um desperdício de recursos naturais, um atentado, digamos assim, ambiental.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.